Frades franciscanos, estudiosos, pesquisadores se reuniram na última semana no Rio de Janeiro, mais precisamente no convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, no centro, no coração da capital fluminense. O convento, com seus 417 anos, pôde presenciar mais um momento histórico, como afirmou o vigário provincial da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Frei Gustavo Medella.
Foi um contentamento muito grande perceber essa construção de muitos séculos e ser testemunha novamente da troca de saberes, da troca de conhecimento, da aproximação entre as pessoas, da competência técnica e acadêmica apresentada e concentrada nesses dias de congresso. Tudo isso fica para a história e deixa marcas que outros que vêm depois de nós certamente vão perceber e desenvolver também. É o nosso compromisso de seguir adiante esse legado cheio de responsabilidade que recebemos daqueles que nos precederam.
Frei Gustavo também celebrou a realização do Congresso Franciscano Província da Imaculada, 350 anos de evangelização, história e cultura. Congresso que, com seus encontros, caminhos e a luz colocada sobre a história da ordem, da província, mas principalmente sobre a vida e os ensinamentos de São Francisco de Assis, pôde trazer reflexões para o hoje e principalmente possibilidades de prática para o amanhã.
Muitos frutos, esperamos com muita alegria que as provocações aqui apresentadas sirvam para nós, os franciscanos de hoje, inspirados no exemplo do nosso pai espiritual, possamos, à maneira dele, fazer transparecer no seio da sociedade os valores que ele fez transparecer em seu tempo, e são valores imperecíveis. O olhar atento, o olhar carinhoso para as pessoas mais fragilizadas, a promoção da paz, o diálogo, o sentir-se integrado com o todo da criação, a ponto de chamar o sol, a lua, os animais, as plantas de irmãos e irmãs, a fé em Deus, a proximidade com Jesus Cristo, tudo isso deve permear o nosso testemunho franciscano hoje, onde quer que estejamos, por exemplo, na área de nossa província, desde o oeste de Santa Catarina até o norte do Espírito Santo em Colatina, e também com nossa missão em Angola, sabermos ser este testemunho vivo, que as pessoas, mais do que em nossas palavras, possam perceber em nossas escolhas, posturas e posicionamentos, essa radicalidade, essa fidelidade, essa novidade que Francisco foi para o seu tempo e continua sendo para os nossos. Tempo onde as pessoas têm brigado tanto por causa de temáticas tão diversas, desde a política, a religião, a intolerância vem crescendo, a violência também saltando aos olhos aí nos noticiários policiais que nos enchem de tristeza e de indignação. Para tudo isso, Francisco de Assis, através do empenho nosso, dos franciscanos de hoje, de toda a família franciscana, tem uma resposta a oferecer, dizer e garantir que nós podemos viver sim num mundo muito menos violento, muito menos injusto, muito menos egoísta, podemos respeitar muito mais a nossa mãe natureza e sermos assim também pessoas bem mais integradas e felizes.
Um dos organizadores do congresso, que esteve à frente de convites e da organização dos debates, foi o diretor do Instituto Teológico Franciscano, Frei Sandro Roberto da Costa. Ele resumiu os últimos dias no convento como um verdadeiro encontro com o DNA franciscano.
Eu acho que podemos dizer que foi um sucesso. Conseguimos, graças a Deus, atingir o objetivo. Salão todos os dias cheio. Hoje tivemos as comunicações na parte da tarde, então vieram vários, eram 32 comunicadores, para ter uma ideia, né? Então eram 8 mesas com 4 pessoas em cada mesa. A gente conseguiu, assim, um número expressivo de pessoas interessadas em refletir a respeito dos vários aspectos envolvendo a história dos franciscanos no Rio de Janeiro, na província, nesses 350 anos, né? Porque nós abarcamos desde as origens, desde os inícios da província, passando pela colônia, império, restauração dos alemães, e chegamos hoje, né, agora à tarde, as últimas 2 mesas, discutindo sobre o franciscanismo hoje. Quais as perspectivas? como Francisco nos inspira, como Francisco nos ajuda a sermos de fato presença atuante e profética do carisma franciscano. E nós tivemos então essas duas mesas muito boas, muito profundas, muito atuais, atualizantes, eu diria assim, né, ajudando a gente a lançar as sementes assim, para que o futuro de fato seja fecundo também, não só 350 anos. Como foi dito, a gente olha para trás, mas eu disse inclusive no meu texto de abertura, olhando com o pé no chão hoje, mas olhando para frente. Então, de que modo, né, levar em frente essa beleza de história com tantas coisas bonitas e tantas coisas que são próprias da fragilidade humana, são próprias daquilo que é parte do ser humano. Onde está o ser humano? Nós já sabemos pela teologia, está o pecado, está a fragilidade, mas a graça também, ela está sempre atuante na nossa vida. Então, foram 2 dias e meio de cultura, tivemos um belíssimo concerto com os canarinhos, foram 2 dias e meio de convivência, de conversa, troca de saberes, diálogo. Isso é muito importante, porque vivemos tempos difíceis de polarização, vivemos tempos difíceis de radicalismos, em que não se o outro, a ideia do outro não vale nada, eu não aceito, é só a minha verdade. Aqui as verdades foram debatidas, foram colocadas na mesa e ninguém saiu de mal com ninguém, graças a Deus. Então, isso é o mais importante. Foi muito bom e agradeço a todos aqueles que assistiram, participaram, e mais coisa boa vem aí. Obrigado.
A palavra final do Congresso ficou sob a responsabilidade do ministro provincial Frei Paulo Roberto Pereira. Ele agradeceu a todos os envolvidos, relembrou os desafios e, claro, comemorou a realização de mais um marco para a província. Acompanhe como foi o nosso bate-papo logo após o encerramento do Congresso.
Primeiro, faça um resumo pra gente dessa vivência, dessas experiências, eu acredito que foram muitas, em 3 dias, do Congresso Franciscano.
É bem verdade, esse Congresso nasce no contexto da celebração dos 350 anos da província, mas esses 350 anos fazem parte de uma história muito maior e nós somos herdeiros privilegiados da história de 800 anos do franciscanismo. Então, esse recorte de 350 anos foi muito bem trabalhado aqui nesses dias. E me chama muito a atenção do interesse que isso gera na academia. Então, perceber que entre os palestrantes, poucos eram os frades. Nós tivemos mesas, né? Isso me chamou muito a atenção. A academia tem um interesse grandioso, interesse de pesquisa pela contribuição franciscana. Tem um hino por ocasião dos 500 anos de presença franciscana no Brasil, que a poesia do Frei Walter Hugo, que mora lá em Guaratinguetá. Ele fala: o Brasil nasceu franciscano, recordando a primeira missa no Brasil, as incursões dos frades missionários que não vinham na instituição, mas vinham espontaneamente, né? Então isso é muito importante lembrar. O Brasil nasceu franciscano. E isso ficou evidente aqui nas palestras, nas mesas que nós participamos. Então, e aqui eu quero chamar a atenção de um outro detalhe, é que isso tudo não nos faz orgulhosos e soberbos, aqueles orgulhosos ufanados. Pelo contrário, nos recorda que a nossa herança precisa de muita atenção para ser cuidada. Então, esse congresso nos trouxe alegria de reconhecimento histórico e, ao mesmo tempo, nos trouxe um compromisso muito mais desafiador de seguir sendo fiéis a essa herança tão bonita que foi construída por muitos pés, muitas mãos, muitos corações. E ressaltar: os frades franciscanos, os que vestem o hábito franciscano, somos uma parte, uma pequena parte do movimento franciscano. Há muitas outras pessoas desejosas de conhecer o mundo, de olhar o mundo a partir de Clara e de Francisco de Assis.
Alguns frades comentando de que ficaram surpreendidos, e o senhor passa por isso, de que a linguagem, o entendimento, dos leigos e dos pesquisadores que aqui estiveram se aproxima muito do que é vivido dentro dos claustros, dentro dos conventos. Isso é muito interessante para que esse trabalho tenha fortalecimento e continuidade.
É verdade. O franciscanismo, o jeito de São Francisco, Santa Clara, os primeiros companheiros e companheiras olharem para o mundo, ele é urgentíssimo para o nosso tempo. Eu me recordo ainda na década de 1980, o Papa João Paulo II falava: o mundo precisa de Francisco, o mundo precisa reconhecer e aderir e conhecer, na verdade, e aderir e viver a partir do jeito franciscano de olhar a vida. Respeitosamente, cuidadosamente, na predileção pelos pequenos, na defesa da vida, na defesa dos direitos. E isso é uma responsabilidade dos religiosos e é também uma responsabilidade de todo mundo que conhece a Jesus Cristo. Então, nós ficamos muito gratos por esta herança bonita que não pertence apenas aos frades. Essa é a minha insistência. Então, leigos e leigas, e aqui muito me chama a atenção que há normalmente uma resistência aos pesquisadores. Hoje, sobretudo, em alguns movimentos da igreja, fala: a razão, a academia, a escola atrapalha o nosso jeito de crer. E nós vimos exatamente o contrário. Como dizia Bento XVI, fé e razão são as duas pernas que nos conduzem. Então não há oposição entre fé e a razão. Nós vimos aqui que os estudos todos nos levaram a aprofundar a nossa fé e a nossa disposição missionária.
Só para
a
gente encerrar, pode parecer um paradoxo, mas o DNA, que é a essência e que não tem como a gente dividir do franciscanismo, é diversidade. E a gente ouviu aqui vários franciscos, mas sempre remetendo ou sempre buscando a essência de um único. É muito interessante isso, e também não só no campo teórico. Praticamente tudo que foi apresentado aqui é prático, é vivido, é exemplo.
É verdade, e muito oportunamente você recorda isso, a diversidade, nesse tempo que nós estamos vivendo os 800 anos do Cântico das Criaturas. E tem sempre aquela experiência que eu, quando diz da diversidade, eu me lembro, alguém um dia visitando uma região do país em que tinha plantação de monocultura de eucalipto. Então, os primeiros 100 metros, primeiros quilômetros, falou assim: nossa, que floresta bonita, que frescor e tal. Mas à medida que avançava naquela floresta, pela parecência de todas as árvores, aquilo foi ficando muito sem graça, muito sem graça. E aí então, uma longa extensão, já não tinha mais encanto. E é muito diferente quando você vai subir a serra, por exemplo, quem vai viajar agora depois do congresso, vai voltar para Guaratinguetá, vai subir a serra amanhã de manhã, a serra, vai percebendo a diversidade, tudo verde, mas os verdes mais claros, mais escuros, vai perceber flores e tamanhos. Então, essa diversidade é louvada, a natureza nos ensina o respeito pela diversidade, o acolhimento, a beleza da diversidade. A beleza da diversidade. E São Francisco encarnou muito isso. E nós, franciscanos de agora, temos esse compromisso. Somos diversos na origem, né? Nós somos frades de diferentes origens, nós somos diversos na constituição, uns altos, outros baixos, pretos, brancos, amarelos. Então, por que que a gente quer uniformizar excluindo, uniformizar excludentemente? Então, se pensa igual a mim, é meu amigo. Se pensa de um jeito diferente, eu elimino. Então, não é assim. E o Cântico das Criaturas é um cântico de um ser humano integrado e que é capaz de integrar.
Ouvimos o Frei Paulo Roberto Pereira, ministro provincial do Rio de Janeiro, Felipe Melo, para a Rádio Frei Galvão, comunicando a paz e o bem.
Jornal da Manhã Nacional.